Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Satisfação de rever os irmãos. Prazer a gente poder conhecer pessoas novas também. E que Deus nos abençoe através da sua palavra. Purifique esse instrumento, que seja um canal livre para fluir a palavra de Deus e não a de homens. E realmente nesse sentido, eu gostaria de pensar hoje um pouco sobre essa questão de ansiarmos, desejarmos com muita vontade a presença de Deus na nossa vida. Será que nós realmente a desejamos? Até que ponto? Essa é uma questão central da mensagem do Evangelho, já que nós fomos chamados pelo próprio Senhor Jesus e por Paulo, Pedro, como edifícios, como residências para o Espírito Santo que está em nós. E com a graça de Deus, eu gostaria de fazer uma ponte entre o que nós lemos no Antigo Testamento a respeito do templo. O templo, no centro da cidade, lá em Jerusalém, era o marco da presença de Deus. E, no Novo Testamento, o nosso corpo como sendo o local onde habita o Senhor. Quando nós nos referimos a uma criança e dizemos: abre o teu coração para Jesus morar, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que o seu corpo vai passar a ser uma habitação de Deus em espírito. Quando o Senhor Jesus entrou lá no templo e viu aqueles traficantes de pombas, cambistas e toda aquela bagunça que tinha, ele ficou revoltado, ele gritou com esses homens para que arrancassem dali tudo o que era comércio. Ele disse: o meu pai fez deste local uma casa de oração e vocês a transformaram num lugar de bandidos, de comércio. Aí os religiosos da época se revoltaram com ele e disseram: mas como é que você, com que autoridade você vem aqui e enxota essas pessoas e vira as mesas dos cambistas e faz tudo isso? Eles queriam um sinal da sua autoridade. E Jesus sabiamente lhes responde: derrubem esse templo que em 3 dias eu reedifico. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário. Reparem que ele não está dizendo eu vou destruir, mas destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E obviamente nós sabemos a continuação, né? Mas no momento até os discípulos ficaram surpresos com essa colocação. Puxa, afinal de contas demorou tantos anos para construir, como é que em 3 dias ele vai reconstruir esse templo? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. E nós lemos depois nas palavras de Paulo que ele referiu-se também ao nosso corpo como o santuário, o local onde o Espírito de Deus mora. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós sabemos, nós conhecemos esse versículo, mas é bom a gente voltar a refletir sobre o significado disso. Um santuário, o nosso corpo, que tem um morador, o Espírito Santo, a partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus Cristo, Ele veio fazer morada em nós. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, enfatiza várias vezes essa realidade, que é esse Espírito que em nós habita, que nos ressuscitará no último dia, como ressuscitou a Jesus. Então é impossível nós não termos o Espírito Santo e ressuscitarmos um dia. A vida eterna nos é garantida por esse penhor, o Espírito Santo em nós. Isso significa que em mim, em ti, meu irmão, que você que entregou a sua vida a Jesus, há um morador, um santo morador. Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, o próprio Deus. Ele diz assim também nesse outro trecho de Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Repararam que nesses dois trechos, Paulo enfatiza essa pergunta: acaso não sabeis? E aí vem um puxãozinho de orelha para os seus ouvintes, e que vale para nós. É que o nosso problema, muitas vezes, nós não nos damos conta de que tem um santo morador em nós. Que o nosso corpo passou a ser habitação de Deus. E se Deus habita em mim, o quanto eu devo refletir sobre este fato? Eu não sou mais meu. Ele veio tomar posse de um corpo, de um ser, de uma vida, de um intelecto que passou a pertencer a Deus. Eu não sei, mas provavelmente muitos aqui conhecem algum caso de um amigo, espero que não tenha ocorrido com você mesmo, que adquiriu uma casa, um apartamento, às vezes dentro de uma promoção em que vislumbrou um lucro maior do que o previsto, e só tinha um detalhezinho. Não, o senhor está comprando aqui, vai ter a escritura, tudo certinho e tal. Só tem um pequeno detalhe. O antigo dono continua morando lá dentro. Você vai ficar por sua conta tirá-lo de lá. Já ouviram esse tipo de caso? E a dor de cabeça que vai ter pela frente? Pois é. Essa dor de cabeça, ela pode ter o seu paralelo com o nosso velho homem dentro do nosso corpo. Nós somos habitação de Deus em espírito. Mas, infelizmente, volta e meia, o velho dono quer vir lá morar. E esse é o nosso maior problema. É que o nosso velho homem, olha, parece que todo dia ele acorda com vontade de recuperar a sua propriedade perdida. E quão facilmente nós precisamos ser exortados por Paulo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não pertence a você mesmo? O teu velho homem, o teu ego, não tem mais lugar aqui. Você tem que enxotá-lo. É um invasor. Mas, muito facilmente, renasce essa vontade do nosso ego de assumir o controle da nossa vida. E aí nós passamos a ser cristãos carnais, dominados pela nossa velha natureza, em vez de cristãos espirituais, onde o Espírito Santo é quem manda em nós. irmão nosso do século XIX, fim do século XIX, ele, o Frederick Brotherton Mayer, mais conhecido por F.B. Mayer, ele escreveu alguns textos muito marcantes, foi um professor, pastor, evangelista, muito amigo do Spurgeon, que o influenciou bastante. E num dos seus trechos, ele fez uma apostila em que ele se refere ao corpo. E só leio aqui esse trechozinho. O que é o seu corpo? Uma hospedaria apinhada de pessoas ocupadas? É assim que é o seu corpo? O meu corpo? Uma livraria cujas prateleiras são gradativamente cheias de conhecimento reunido? Uma chácara dedicada a ganhar dinheiro, na qual o acúmulo de riquezas ou a manutenção da competência é tudo o que importa? Uma casa de diversões, usada para nenhum outro propósito mais alto do que a busca do prazer? Um antro onde paixões de baixo nível encontram deleite? Absolutamente. Não é uma dessas opções. Mas, uma vez que o Senhor fez de nossos corpos o seu lugar de habitação, que eles sejam constantemente apresentados a Ele como um sacrifício vivo. Amém? Como está a residência do Senhor na minha vida? Será que eu anseio por Sua presença em mim? Esse desejo profundo de que Ele me domine? Ou será que volta e meia o velho dono deste corpo dá as cartas e tem a vez? Se eu anseio a presença do Senhor, então eu estou dizendo: reina em mim, eu sou o teu templo, eu quero que o teu espírito tenha trânsito total na minha vida. E aí, para nós entendermos essas realidades espirituais, o nosso Deus nos deixou ilustrações da história do povo de Israel. E uma dessas ilustrações nós encontramos quando procuramos a respeito dos templos, do templo de Deus. Primeiro foi o tabernáculo, depois o templo de Salomão, e depois da dispersão e do retorno, o templo de Zorobabel. O que que significavam esses templos? O templo era o símbolo da presença de Deus. Na antiga aliança, a gente olhava para o templo e dizia: ah, aqui está um povo que obedece a esse Deus. Deus de Israel, Ele está aí presente, Ele se manifesta, os sacrifícios são ofertados ali diante deste templo, e o povo então sabia que, reconhecendo os seus pecados, oferecendo aquela oferta, ele se reconciliava com Deus. Ele tinha ali no templo o seu lugar de contato com o Eterno. Então o templo tinha uma importância enorme para o povo de Israel, no sentido de eles terem consciência, desejo da presença de Deus. Da mesma forma que nós devemos desejar essa presença no nosso corpo, no nosso ser, naquela época, o povo manifestava desejar a presença de Deus, construindo o templo, mantendo o templo. Os irmãos se provavelmente lembram que a história de Israel não foi feita só de momentos gloriosos. Eles abandonaram o seu Deus, e a história nos conta que chegou um momento em que eles foram deportados para a Síria, escravos da Babilônia,
dos caldeus. Mas Deus, que tinha previsto tudo isso, tinha também enviado os seus profetas para lhes dizer: olha, vai ter um momento em que eu vou livrá-los lá do cativeiro e vou trazê-los de volta para a terra prometida. E lá vocês vão reerguer o templo destruído. Imagina a frustração tremenda, a tristeza daqueles que tinham visto aquele monumento maravilhoso no templo de Salomão, sendo depredado, queimado, e eles fugindo como escravos para a Síria. Momento trágico, tremendo da vida de Israel e Judá, na sequência. Mas eles puderam voltar, pela graça de Deus. Deus se motivou um imperador, Ciro, para fazer com que eles tivessem direito não só a voltar para a sua terra, mas ainda passagem paga. Passagem paga, materiais à disposição, porque Deus falou para Ciro, e Ciro diz: olha, eu preciso, por ordem do Deus eterno, construir, edificar um templo lá em Jerusalém. E então ele chamou o povo de Israel para que fosse. E ele disse: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, Judá, e edifique a casa do Senhor. Eles foram para lá. Começaram a edificar. Imagina, não foram poucas pessoas. Foram em multidão. Chegaram lá durante um ano, quase dois anos, se instalaram, montaram as suas casas. E aí começaram a construção do templo, primeiro do altar, começaram e tal. Toda essa história está no livro de Esdras. Releio, maravilhosa história. E aí nós temos depois profetas que nos falam desses tempos. O que nós lemos em Esdras é que, diante dos acusadores de Israel, diante da oposição, essa construção do templo, que era um lugar de quê mesmo? Da presença de Deus. Era um lugar onde o povo dizia: nós queremos Deus, nós ansiamos pela presença de Deus. Essa construção foi paralisada. Esdras capítulo 4, versículo 24, nos diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Durante 16, quase 17 anos, essa obra foi paralisada. Você já passou aí por lugares onde tem obras paralisadas? Um governo para outro, sempre a gente encontra alguns restos do governo anterior. Eu não vou continuar essa obra, foi o anterior que começou, a glória vai ficar para ele. E nós vemos aí, hoje tem cerca de 16 mil obras paradas, porque ficaram como herança maldita de um governo para outro. Lá em Jerusalém, um templo em obras. Um templo parado, um templo que é uma vergonha para o povo de Israel. E aí entra então a mensagem de Ageu, o profeta, que nós encontramos aqui no livro de Ageu. E temos aqui esse trecho que nos situa a respeito da mensagem desse profeta. Povo de Israel, acordem para a necessidade de servirem ao Senhor, de buscarem ao Senhor de todo o seu coração. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz... O que que ele diz? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vou te passar o slide. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passar. Pensem aí nesses últimos 16 anos que essa casa ficou parada. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chegais a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. De novo ele repete, insiste. Pensem nesses anos aí que vocês deixaram Deus de lado. Que Deus não foi mais o seu objetivo maior, seu desejo maior de estar em contato com Ele. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que, cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Por que Deus fez isso? Para ver se acordavam e se lembravam dele e desejavam de novo a presença de Deus no meio deles. Versículo 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. É interessante a gente pensar o que passou pela cabeça desse povo durante esse tempo em que eles deixaram Deus de lado. Eles viram que Deus os estava abandonando, porque eles tinham abandonado ao Senhor. Mas aí vem um profeta e lhes chama da parte do Senhor. Diz que a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. E ele falou a quem? Ele falou a Zorobabel, governador de Judá, ele falou a Josadaque, o sumo sacerdote, e ele falou ao povo. Quando aparece essa expressão, o resto do povo, normalmente nos escritos dos profetas é sempre aquele resto fiel do povo. Poderia quase que acrescentar a palavrinha fiel aí. Ele falou aos fiéis do povo, aqueles que ainda se lembravam de Deus. Ele disse: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Viram o templo de Salomão, viram toda a glória. E como a vedes agora? Não é ela como nada aos seus olhos? Essa construção humilde aqui em relação ao que Salomão tinha construído. Aí vem a palavra de Deus. Ora, pois, sei forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ele fala só a Zorobabel, ao governador? Não. Ele fala também a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e a todo o povo. Sei forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísseis do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor, os exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, os exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A pergunta é, anseio por tua presença? Deus está falando com o seu povo e o chamando a atenção. Vocês estão preocupados com a sua casa. Vocês estão dizendo, o tempo ainda não chegou de reconstruir. Vocês estão preocupados consigo mesmo. Mas cadê a presença minha em vocês, junto a vocês? Naquela época ainda era junto a vocês. Hoje é em vocês. Qual a sua preocupação, qual a minha preocupação com o Espírito Santo em mim? Ele me governa? Ele é o centro da minha vida? Ou ele é um hóspede transitório que, de vez em quando, eu me lembro dele e aí eu me preocupo em fazer a sua vontade? Reparem no que o Senhor deu como ordem. Ele é o Senhor, ele é o proprietário, ele é o dono da prata, do ouro. Ele é aquele que manda. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor do templo. E ele ordena, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Mas os construtores... Não veio ainda o tempo em que a casa deve ser reparada, deve ser edificada. O que é que aconteceu? 16 anos, estagnar. Mas por que parou? Você tem às vezes a sensação de que parou na sua vida cristã? Que estagnou? Que está como esse templo meio abandonado? Ou a presença de Deus em ti, pelo seu Espírito, é gloriosa, é poderosa. Ela motiva as tuas obras, as tuas ações. Os teus pensamentos são controlados por Ele. Por que parou? Desobediência. O povo desobedeceu. Quando nós desobedecemos, esse hóspede santo que está em nós, o Espírito Santo, ele se afasta. Palavras de Paulo, nós podemos apagá-lo, nós podemos deixá-lo de lado. Que não haja desobediência que nos afaste da presença do Espírito Santo em nós. Será que é medo da oposição que faz com que nós vivamos ainda um prédio, uma construção, um templo em que não aparece a presença do Espírito Santo? Nós cantamos agora há pouco, né, que se você tem Jesus, você sorri. Vem, sorri. Recebe a Jesus e vem sorrir. O nosso semblante, o nosso olhar, o nosso sorriso, espelha a presença de Jesus em nós. Mas se nós constrangemos o Espírito Santo, o que sobressai do nosso olhar é dureza, é ódio, é frieza. Será que nós temos sido covardes diante da oposição? E aí nós se apagamos a chama do Espírito Santo? Falta temor a Deus? O povo ouviu a pregação de Ageu e diz, e temeu. Sabe, meus irmãos, eu às vezes penso que nos falta temor. Temor de Deus é uma palavra, uma expressão que volta constantemente na Bíblia. Será que nós temos realmente o temor de Deus? Esse respeito que nos faz desejar obedecer? Quando não há temor, nós ouvimos a pregação aí tão bonita da escola dominical, ouvimos lá no sábado, retornamos no domingo, lemos a Bíblia, mas se não há temor de Deus, não acontece nada, entra por um ouvido, sai pelo outro. O temor de Deus é que nos faz desejar obedecê-lo. Ah, o povo estava muito preocupado demais com a sua glória pessoal. A sua casa tinha que ser mais bonita do que a do vizinho. O seu jardim mais florido. O seu carro melhor. Eles são preocupados consigo mesmo, diz o profeta, mas é hora de vocês estarem se preocupando com as suas casas apaineladas, casas recheadas de bens, quando a casa do Senhor cai em ruínas. Então aí está as prioridades que nós devemos repensar. Onde é que nós estamos? Prioridades erradas? Prioridades da nossa vida, quais são? Às vezes o nosso maior problema é a perda do primeiro amor. E nós temos que reconhecer que... Eu não sei, eu penso às vezes na minha vida, em épocas passadas, parece que o meu coração ardia com uma chama maior. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. E reconhecer tanta frieza. Sabe, é como quando você pensa nos seus tempos do auge da paixão pelo seu namorado, pela sua namorada. Como você vibrava, como você passava horas. Eu talvez não tinha WhatsApp na época, era feliz e não sabia. Mas era aquele desejo de estar junto, de conversar e tal. Era o primeiro amor. E às vezes com o nosso relacionamento com Deus, entra numa rotina. E como no relacionamento conjugal, nós precisamos reaquecer a chama do primeiro amor, voltar a ela, que o Senhor nos ajude, porque facilmente nós desanimamos. E o desânimo é a arma de Satanás para nos fazer parar essa construção, esse edifício espiritual que Deus quer fazer em nós. Um edifício onde nós somos, de fato, como diz Pedro, pedras vivas. Um edifício alicerçado sobre Jesus Cristo e que cresce, se desenvolve. E a presença de Cristo é marcante em nós e vai contagiar a outros. Felizmente, o povo ouviu a pregação de Ageu. Eu espero que nós hoje ouçamos também essa pregação desse nosso irmão de 2.500 anos atrás. Ela é válida para nós ainda hoje. O povo ouviu a voz de Deus. Eles temeram diante do Senhor. E o que eles fizeram? Diante desse fato, eles se arrependeram. E com o arrependimento vem o despertamento. Meus irmãos, não tem despertamento sem arrependimento. E nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer a frieza do nosso coração, reconhecer tudo que o Senhor olha para dentro da nossa casa, desse edifício espiritual, e diz, ó, isso aí tem que mudar. E aí, então, Ele nos desperta. Aí Ele nos faz o favor de despertar em todos os âmbitos. Lá aquele povo teve o seu governador despertado, teve também o sacerdote despertado, ou seja, o que seria a igreja daquela época despertada. Muitos esforços são feitos para despertar a igreja, mas sem arrependimento. Arrependimento é a prévia para o despertamento. E aí o povo todo foi despertado pelo Senhor. E nos diz o texto que então o que, que aconteceu? Eles se puseram ao trabalho. Eles se puseram ao trabalho. Eles deixaram a sua preguiça de lado. Eles deixaram de se acovardar. Eles deixaram de só murmurar e achar que, puxa vida, nós fomos abandonados por Deus. Por que Deus fez isso conosco? E eles buscaram de novo ao Senhor de todo o coração. Meus irmãos, essas palavras, elas estão valendo para a gente hoje também. Repare nesses versículos 4 e 5 do capítulo 2. Temos três ordens que nós devemos observar. Seria tão bom se a gente as decorasse hoje. Você não releia-as quando estiver em casa. Três ordens. A primeira ordem que Deus dá a Zorobabel, diante daquele desânimo, daquela preguiça do povo e de todos os obstáculos que ele tem pela frente, ele diz: "Sê forte!" Às vezes a doença nos acomete, às vezes a fraqueza nos pega e nós tendemos a fraquejar. Mas Deus nos diz: "Sê forte." E sabe uma maneira de nós nos fortalecermos? É trabalhando. Quando a gente deixa de trabalhar, aí a gente enfraquece. Infelizmente, muitas vezes a gente vê essa reação na igreja que se produz dessa forma. "Ah, pastor, me tira daquele ministério porque eu estou meio fraco." É justamente o contrário, te anima dentro desse ministério, sei forte e trabalha, porque quando você estiver trabalhando, você vai se fortalecer. E não tem mais. Um desses 366 não tem mais da Bíblia está aqui. Meus irmãos, tão facilmente nós tememos. Converse 5 minutos com alguém que você vai encontrar no banco, na rua, no ônibus. Todo mundo está temendo alguma coisa. E será que muitas vezes nós cristãos não tememos também tanta coisa? O amanhã, como será? Se forte, trabalha e não temas. Por quê? Mas tem que ter uma justificativa razoável para isso. Porque as promessas de Deus são as mesmas 2.500 anos atrás e hoje. E elas valem para você e valem para mim. Por quê? Porque eu sou convosco. Oh, bênção. Deus já tinha dito isso a Josué e a tantos outros dos seus servos. Ser corajoso, não tem... Por quê? Porque eu sou contigo. Se Deus é por mim, isso, quem será contra mim? Sou fiel à minha aliança. Meu irmão, eu não estou falando aqui, o profeta não está falando, o Paulo não está falando para quem não está na aliança. A aliança, Jesus a fez através do seu sangue. Uma aliança conosco, uma aliança onde nós entramos simplesmente com: "Senhor, eu aceito." Não entramos com obras, não entramos com nada que pudéssemos oferecer a Deus, senão simplesmente: "Senhor, tal qual estou, eu me entrego a Ti. Eu creio que o Senhor pagou por mim. Eu aceito que o Senhor o tenha feito. Eu abro mão do meu orgulho de tentar conquistar a salvação e eu simplesmente a aceito como tendo sido conquistada por Jesus Cristo." Ah, abrir mão do seu orgulho está deixando ano após ano, milhares e milhões de pessoas longe da cruz de Cristo. Espero que ela não deixe ninguém aqui. Porque o que impede alguém de aceitar o dom que Jesus Cristo veio te oferecer, a aliança que Ele te oferece, olha, eu faço uma aliança, eu, Deus, contigo. Ele faz essa aliança pelo sacrifício, dando a sua vida. Deu a sua vida por ti, por mim, naquela cruz. E disse, não tem mais nada para fazer, para tentar pagar, senão simplesmente aceitar que eu tenha feito. Mas como eu costumo dizer, é igual um contrato. Está ali o contrato, todo bem articulado, de um lado, Deus assinando com o sangue de Jesus Cristo, eu te dou a vida eterna, eu pago por ti os teus pecados naquela cruz. Mas está precisando de uma outra assinatura. Um contrato com uma assinatura só não vale nada. A parte contratada, você e eu, tem que dizer sim, eu aceito, eu assino aqui que eu aceito esta aliança. Eu me entrego tal como sou. E aí o Senhor nos diz, o meu Espírito vem habitar em ti, eu o coloco em ti. É o que a palavra nos diz que aconteceu com esse povo. Eles se colocaram ao trabalho, vieram à obra, receberam da parte do Senhor a bênção de ter de novo comunhão com Ele e se colocaram ao trabalho. Deixaram de dizer, ah, não veio o tempo, vou deixar para a semana que vem. Não, eles se colocaram à obra para fazer o que Deus queria deles. Meus caros irmãos, eu queria que a gente simplesmente ficasse nisso hoje, pensasse nessa proposta de Deus para a nossa vida, em que Ele nos diz, olha, eu vou assumir o teu corpo, eu vou assumir a tua vida, eu vou entrar em você, vou fazer uma limpeza, uma faxina, mas eu quero te dar vida, e vida eterna. Você aceita? Você aceitou já um dia, você já se entregou a Ele, você reconheceu que o seu corpo passou a ser propriedade de Deus, mas volta e meia tem o antigo proprietário que vem lá e diz, ah, esse templo eu quero para mim. Não tolere paralisar a obra de Deus em ti, nem por 16 anos, nem por 16 minutos. Deixe que Cristo reine de novo em ti. Que nós possamos sair daqui ansiando pela sua presença em nós. Que nós possamos ser corretores de imóveis para Deus. Como é que é isso? Não, não é a venda de propriedades celestiais. É a venda de casas feitas de carne e osso. Em que eu olho para uma outra pessoa e eu digo, Senhor, eu estou aqui te apresentando esse meu amigo, esse colega, esse meu parente. Senhor, eu queria tanto que fizesse morada nele. Nós devemos ser corretores de imóveis para Deus, que levam outras pessoas a serem também habitados pelo Espírito Santo, transformados, regenerados. Oh, que o Senhor nos ajude nisso. Quando nós o fazemos, a sua promessa é válida para nós também. Essa promessa que Ele deu, neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar, que lugar que é? Essa casa aqui? Que assim seja, mas que assim seja porque cada coração nosso estará em paz com Deus. cada coração nosso estará desejando, ansiando muito pela presença de Deus. E então a sua presença em nós será tão marcante que a paz de Deus nos inundará e permitirá que nós venhamos a repassá-la a outros. Que o Senhor nos ajude nisso. Amém. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao nosso Deus esse socorro para que a sua promessa se cumpra em nossa vida. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes temos sido covardes, temos sido fracos, desobedientes, desleixados em relação à Tua presença em nós. Perdemos de vista que o nosso corpo é a habitação Tua e que queres ter plenitude em nós. Que o Teu Espírito Santo transborde da nossa vida e alcance a outros. Então, Senhor nosso Deus, nós queremos aceitar essa exortação que o Teu profeta nos enviou, Ageu, dizendo, sei forte, trabalhai, não temais. Nosso Deus, nós queremos nos encorajar por causa das Tuas promessas, porque Tu nos prometestes, eu sou convosco. Obrigado, Senhor. Peço que cada um dos meus irmãos aqui possa Te agradecer neste momento, porque Tu estás com ele, com ela. Do mais velho ao mais novo, do mais fraco ao mais forte, Tu estás conosco. Tu és fiel à aliança que fizeste conosco. Tudo pode passar, mas a Tua aliança conosco é uma aliança eterna. Em todos os pontos, bem organizada, arquitetada, bem fechada. É uma aliança maravilhosa que nos permite transitar por este mundo e chegar na Tua presença com a alegria de termos cumprido a nossa parte neste mundo como enviados Teus. Senhor, nosso Deus, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Que Ele tenha todo o espaço, que nenhum cômodo da minha vida lhe seja fechado. Sim, Senhor, mora em nós com todo o Teu poder. Obrigado, Senhor, porque este é o Teu desejo. E que a Tua paz nos inunde, que a Tua paz nos permita ser usados por Ti para levar outras pessoas a conhecerem a maravilha que é ser uma habitação de Deus em Espírito. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém.